Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje debatemos uma questão que me afeta desde já mais de 600 mil trabalhadores, mas que a longo prazo pode abrir a porta a outras alterações, pode ter consequências que mexem com todo o mercado de trabalho. Ponto de partida para o debate que fazemos aqui no Fórum é o projeto do Governo para impor horários desfasados nas empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com mais de 50 trabalhadores. Este projeto está debaixo de fortes críticas, tanto de patrões como de sindicatos. Por exemplo, a UGT e a CGTP acusam o Governo de estar a dar demasiado poder aos patrões que podem mudar a organização do trabalho de forma unilateral. As centrais sindicais alertam mesmo que o projeto do Governo só protege os trabalhadores com filhos menores de 12 anos. Do lado das organizações patronais também há críticas. A CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, contesta o caráter obrigatório destas medidas do Governo e receia que este projeto acabe por criar grandes dificuldades no dia-a-dia da vida das empresas. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão do Governo de exigir que as empresas alterem a organização do trabalho para facilitar a luta contra a Covid? Faz sentido que o Governo imponha estas alterações às empresas? E é aceitável que uma empresa possa impor aos trabalhadores medidas como o trabalho por turnos ou o trabalho noturno? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Qual é a sua opinião? Compreende as críticas da CGTP e da UGT que acusam o Governo de estar a dar demasiado poder aos patrões? E há aqui no projeto do Governo que foi enviado aos parceiros sociais uma parte que é particularmente criticada, contestada, é quando o projeto do Governo diz que o empregador pode alterar unilateralmente os horários de trabalho mediante consulta prévia aos trabalhadores envolvidos e à Comissão de Trabalhadores, ou na falta desta, à Comissão Sindical ou Intersindical ou aos delegados sindicais. Portanto, o empregador pode alterar unilateralmente os horários de trabalho, afixando na empresa os novos horários com a antecedência mínima de 5 dias relativamente ao início da sua aplicação. Pensando de uma forma mais global, é uma questão que tem sido debatida, uma questão que tem ganho força ao longo dos tempos, a aplicação de medidas para travar a Covid-19 pode acabar por desregular o mercado de trabalho? Estas medidas, em nome da saúde pública, podem acabar por fazer pender a balança da legislação laboral para o lado dos patrões, prejudicando os trabalhadores? Consequências é que tudo isto pode ter na vida das empresas. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Para os ouvintes que preferirem participar no debate online, já sabem, podem escrever aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Manuel Carvalho da Silva, coordena o Colaboro, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Bom dia, professor, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia.
Gostava de começar por pedir uma primeira análise a estas medidas do Governo, do trabalho desfasado, obrigando as empresas a tomar essas medidas. E dando aos patrões, aos diretores das empresas, o poder para decidirem unilateralmente.
Muito obrigado pelo convite. Se me permite uma consideração prévia, situando aspectos que marcam muito a nossa vida neste contexto de gestão, buscando saída da crise provocada pela pandemia. Para colocar em relevo que toda a teoria inicial de que esta crise era simétrica e, portanto, que o vírus nos ataca a todos em pé de igualdade...
Aquela ideia de que o vírus era democrático.
Que era democrático. Isso é uma falácia, aliás, tive a oportunidade de dizer desde a primeira hora. Sabe-se sempre quem é que acaba por ser mais sacrificado. Mas, rapidamente, se observou que a pandemia colocou em evidência o lugar central do trabalho e isso todos os quadrantes da sociedade ainda continuam a reconhecer que, sim senhor, o trabalho é importante, mas começou rapidamente também a haver uma continuidade de políticas que não dignificam mais os trabalhadores, nem os valorizam materialmente. Trabalhadores considerados absolutamente essenciais, a palavra não é minha, foi usada por políticos de diversas sensibilidades, por gestores, etc., que os trabalhos de abastecimento, os trabalhos de saúde, com as diversas profissões, podia estar aqui a enumerar inúmeras que foram referidas, são essenciais e que não podem ser secundarizados, mas eles continuam precários, continuam sem alteração nas suas retribuições e a serem mais duros. O que marca a sociedade de hoje é, em nome das urgências, prosseguimento de precariedade, acentuar das desigualdades, a concentração financeira continua e o desenvolvimento na sociedade de mecanismos que alimentam um dos problemas que tem sido mais realçado como sendo necessário combatê-lo, que é o da corrupção. Portanto, todo este clima de desigualdades, de injustiças, de precariedades, também contribuem para que a corrupção e o compadrio aumentem e não o contrário. Posto isto, responder mais diretamente à sua questão. Eu acho que é... Eu vou ser muito duro. Eu não tenho nenhuma posição contra este governo, antes pelo contrário, acho que tem feito coisas que são úteis e que é preciso que se encontrem soluções para os tempos próximos que envolvam o Partido Socialista, envolver este governo e toda a esquerda, isso faz falta, para além do envolvimento de todas as forças políticas, mas eu acho que esta posição sobre os horários de trabalho é ignóbil. O tempo é das pessoas. O tempo, a vida tem, eu julgo que já disse uma vez numa intervenção a convite do Manuel Acácio, a vida tem essencialmente dois suportes, saúde e tempo. E quando se instabiliza o tempo do trabalho, instabiliza-se o tempo todo. O tempo das pessoas é tempo de vida em trabalho, de vida em família, de vida em sociedade, de realização de uma multiplicidade de atividades que completam aquilo que é a ligação de cada ser humano à sua existência e lhe dão sentido. Não é admissível que se diga que um empresário ou um gestor consulta os trabalhadores ou consulta organizações e decide. Não, tem que haver negociação. A consulta, ainda por cima, num contexto de desequilíbrio de poderes, é uma ficção. É muito provável que seja importante que se discutam alterações de horários em função de desafios que estão aí. Eu não ponho o objetivo em causa. Mas devo acrescentar que é daquelas matérias que, exigindo negociação, também, pelo sentido da responsabilidade que todos os atores sociais, designadamente, e em particular os sindicatos, têm, e têm muito um sentido de responsabilidade, não é difícil chegar a acordos quanto a estas matérias de grande sensibilidade na sociedade. E, portanto, o governo já errou porque não fez negociação prévia à sua decisão em Conselho de Ministros e, segundo, porque não impõe mecanismos para que haja efetiva negociação nos setores, nas empresas, etc. Esta é, para mim, uma questão central. Associada a quatro tópicos de análise daquilo que são os poderes dos sindicatos na sua intervenção na sociedade. Se os sindicatos não são considerados como elementos importantes no sistema socioeconómico, e o governo tem adotado várias medidas em nome da urgência, em nome da emergência, em que os deixa de fora dos atores importantes do sistema socioeconómico, isto é uma perda monumental. E acresce que os sindicatos, como eu ia dizer, estão debilitados, desde logo no seu poder estrutural, porque são desvalorizados, como eu estava a dizer, e não são não são ouvidos, não são considerados, não são, não, as suas propostas não são tratadas com o rigor que deviam ter, etc. Em segundo lugar, o seu poder associativo está mais dificultado porque a filiação sindical, com as precariedades, com reduções de rendimentos dos trabalhadores, com o individualismo, etc., o poder associativo baixou. Em terceiro lugar, porque o poder institucional foi enfraquecido por legislação laboral ao longo desequilibrada ao longo de muitos anos e por estas medidas de emergência legislativa que são adotadas desde o início da pandemia e que não cuidam de criar o equilíbrio necessário. E, portanto, este enfraquecimento da legislação laboral e o enfraquecimento da contratação coletiva, que é um escândalo, reduziu o poder institucional dos sindicatos. E, ao reduzir estes poderes todos, também reduz o poder societal, ou seja, no contexto atual, em função daquilo que todos nós, cada ser humano, sente, seja, tenha a sensibilidade política que tiver, sente que nós estamos numa crise profunda e que é necessário medidas de exceção, medidas de emergência. E muitas vezes resvalamos para não dar a atenção necessária aos desequilíbrios que cada uma dessas medidas pode estar a introduzir.
Peço desculpa, professor Manuel Carvalho da Silva. Estas medidas podem abrir caminho a uma desregulação das relações de trabalho, fazendo...
Não, elas já estão a fazer parte desse processo de aumento da desregulação e aumento do desequilíbrio de poderes. Não é podem. Por isso é que eu digo que esta questão da discussão dos horários de trabalho, eu devo dizer que há, de certeza, muitos empresários neste país, felizmente, que também são sensíveis a isto, reconhecendo que têm, que vão ter desafios novos para encontrarem processos de reconversão, de reestruturação, de retoma progressiva da atividade, porque muitas empresas têm que retomar a atividade, mesmo não estando a dar lucros, têm que é para irem ganhando posição e amanhã estarem a trabalhar em pleno e poderem dar lucros. Portanto, há muita coisa a mudar, mas tem que ser feita com equilíbrio. E para a vida das empresas, isto é fundamental. A não existência de uma intervenção organizada dos trabalhadores é um drama. E, portanto, repito, não, nós devemos estar todos despertos, não apenas os trabalhadores por conta de outrem, mas a sociedade toda. Como eu disse, o tempo é das pessoas, o tempo é das coisas mais delicadas, é dos conteúdos mais delicados e portanto, diz respeito a toda a sociedade. Permita-me só acrescentar, Manuel Acácio, que além de reafirmar que tem havido desequilíbrios, por exemplo, quando passamos para outras áreas, como é o caso do teletrabalho, o que é que nós vemos? Que a panaceia de que o teletrabalho vinha aí, eu vi... pretensos especialistas a dizerem que a pandemia em poucas semanas tinha provocado um efeito de uma geração sobre a alteração das formas de prestação de trabalho e que o teletrabalho era uma revolução de um dia para o outro. Isso hoje já se viu que não é assim. Que é preciso procurar equilíbrios entre o trabalho presencial e o trabalho à distância, que não há regulação suficientemente estruturada para se darem passos maior que a perna, aliás, nunca há, mas neste caso nunca se deve dar esse passo, mas não há um mínimo de estudo sobre os impactos, é preciso aprofundar, acelerar muito estes estudos. É preciso ter noção que não vai ser a panaceia de todos os problemas, mas atenção, porque neste momento há grandes empresas, e na administração pública pode estar a passar-se mesmo, que à luz de um aproveitamento das dependências que o teletrabalho coloca e que facilita o desenvolvimento do trabalho do ponto de vista individual, em muitos casos, trabalho administrativo e outro não administrativo, mas de utilização do computador, as empresas e a administração pública podem começar a eliminar espaços físicos e daqui a pouco tempo mostra-se que é necessário uma articulação entre o trabalho presencial e o trabalho à distância e já não há lugar para os trabalhadores e nós estamos mesmo a ver o que é que isto provoca. Para além deste avanço sobre o teletrabalho sem uma análise, levar, por exemplo, à desestruturação rápida e preocupante, porque não há alternativas experimentadas, daquilo que deve ser a organização coletiva dos trabalhadores, até para a produção de trabalho, o que são as lideranças, como devem funcionar, tudo isso. Né? E agora, com a digitalização, também está aí o discurso, a digitalização da economia e da administração pública, esquecendo-se duas coisas fundamentais. A máquina, seja ela a digital, a máquina no sentido do instrumento que o ser humano pode usar para o trabalho, portanto, seja a digitalização, seja outras, tem de ser sempre uma utilização para servir o ser humano e a sociedade, e tem de estas alterações que são importantes, que estão aí e que é preciso tratar, têm sempre de ser negociadas. E é isto que estas práticas do governo, agora designadamente esta sobre os horários de trabalho, não têm em conta, faz o oposto. Não pode ser por aqui, os sindicatos têm toda a razão, têm que se levantar, mas é a sociedade toda, porque é o modelo da nossa sociedade que está em causa. E se me permite, só uma nota final. Os sindicatos precisam de muito apoio. Os conteúdos históricos das suas reivindicações, os horários de trabalho, os salários, as condições da prestação de trabalho, estão aí a serem matéria fundamental em condições diferentes, mas os conteúdos são os mesmos. E, portanto, precisam de ter uma ação forte aí e serem apoiados. Os sindicatos fazem falta, por exemplo, ainda agora o professor Costa Silva, o António Costa Silva apresentou o plano. E o governo adota um plano, é preciso construir um plano e há toda uma elencagem de medidas. Bem, mas estas medidas que estão associadas a reconversões de empresas, a reestruturações, à criação de novos setores, à movimentação da administração pública, em de nós, se não há uma preocupação de trazer os sindicatos para a negociação dessas medidas a nível das empresas, os trabalhadores intervirem, a nível geral. Porque senão isto é a introdução de um plano desequilibrado que vai dar erros de certeza. E a organização dos trabalhadores e a sua ação nas empresas é indispensável para influenciar a gestão. Absolutamente indispensável. Se houvesse mais intervenção dos trabalhadores nas empresas, nós tínhamos muito melhor gestão e tínhamos muito menos corrupção e compadrio neste país.
Obrigado, professor Manuel Carvalho da Silva, pelo importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, análise do coordenador do Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social. Está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida às medidas do Governo para impor às empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, com mais de 50 trabalhadores a trabalhar em simultâneo, impor aí um desfasamento dos horários de trabalho, horários de entrada, de saída, também horários das pausas, da mudança de turno, horários das refeições. Ora, esta é uma medida imposta pelo Governo às empresas, que está a ser criticada tanto por patrões como por sindicatos, com os sindicatos a acusarem o Governo de estar a dar demasiado poder aos patrões, que podem decidir de forma unilateral e impor aos trabalhadores medidas como o trabalho por turnos ou o trabalho noturno. Queremos ouvir a sua opinião. Concorda com estas medidas? Que méritos, que defeitos encontra nesta iniciativa do Governo? E pensando de uma forma mais global, é uma questão que tem vindo a ganhar força. As medidas tomadas pelos governos em nome do combate à Covid-19 podem ou não abrir portas a uma desregulação da legislação laboral, fazendo pender a balança para o lado das empresas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Jorge Monsanto. É cortador de carnes. Liga-nos tiros. Qual é a sua opinião?
Ora, bom dia, Manuel Acácio. Olha, eu tenho ouvido agora o Sr. Carvalho da Silva e só espero que a voz dele nunca se cale. Porque ele disse tudo tão bem, tão bem, tão bem. E eu sou uma das pessoas, eu era cortador de carne, eu peço desculpa pela informação errada que dei, estou aposentado há um ano, mas estou indignado e falo à voz dos indignados das grandes superfícies. Eu trabalhei numa grande superfície durante 30 anos e aí está precisamente patente as depressões, as livre-empreendiações que fazem com os colaboradores, a propetência desenquadrada, o isolativo. em que, olha, eu vou dar-lhe um bocado muito rápido para, no, para o fórum ficar a entender o que é que estas grandes superfícies representam quando inauguram certas determinadas lojas, como agora em Paço de Arcos vai o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, mas esquecem-se de representar a parte operária, a parte que labuta na pedra com, à força toda, para se representarem estas grandes individualidades. A minha esposa foi vítima de câncer de mama há 15 anos, e eu a primeira coisa que fiz foi pedir à minha chefe, é para virem isto só, rapidamente, pedir à minha chefe para me dar a possibilidade do horário das 6 da manhã para eu a poder acompanhar na quimioterapia e radioterapia. Sabe o que é que essa senhora fez? No mês a seguir pôs-me 10, 11, meio-dia para eu nunca poder acompanhar a minha esposa. Veja o que está a passar no Jumbo em Cascais, a pressão que estão a fazer sobre os colaboradores, que eles são com pressões ativas, e eu, se quiserem, eu chamo-lhes todos pelos nomes, e o que estão a fazer no Jumbo de Alfragide. Se isso é compatível com o processo laboral que as pessoas estão envolvidas. Eu estou a falar à vontade, estou fora daquilo, porque nós somos perseguidos constantemente, e a parte sindical e a parte governamental não sabe disto. Eles é que dão 14 milhões aos colaboradores, é mentira, eles não dão nada, eles dão a parte maior para eles, e somos nós que lhes fazemos precisamente os ordenados. Eles não têm respeito nenhum pela parte laboral, pela parte profissional. Eu fui um profissional ativo durante 30 anos nesta casa, tenho papéis comprovativos do que eu sempre fui, e que nós ainda estava ativo para poder ensinar tudo o que eu aprendi para novos cortadores de carnes, e não me deram essa hipótese. Porquê? Porque eu sempre recusei a ser subchefe, porque sabia que havia da parte de cima prepotência exacerbada com as pessoas. Eu nunca partilhei com isso, e fui sempre muito, Manuel Acácio, sempre perseguido, eu e muitos colegas meus. Eu estou a falar por eles. E que o governo e que os sindicatos, Carvalho da Silva, obrigado. É pessoas destas que nós precisamos para levantar a voz àqueles que não conseguem falar, porque se nós falamos, somos logo oprimidos, somos logo perseguidos. Eu tive 9 anos com uma chefa que me perseguiu, que não me deu um aumento salarial, dava a todos os colaboradores, e a mim nunca me dava aumento salarial. Eu tive 9 anos assim. Manuel Acácio, esta é a verdade da nossa sociedade laboral das grandes empresas. Eu estou a falar na que eu conheço, onde eu trabalhei 30 anos.
Obrigado, Jorge Monsanto, pelo testemunho que deixou aqui no Fórum TSF, dando-nos conta dessa situação concreta. Ajudamos também aqui a debater a questão que hoje colocamos em cima da mesa. Próximo convidado do Fórum TSF, antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, Dr. Ferraz da Costa, lidera o Fórum para a Competitividade. Bom dia. Agradeço-lhe também a disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão, esta proposta do Governo, que consegue reunir as críticas de patrões e de sindicatos. Dr. Ferraz da Costa, parece-lhe aceitável que o Governo imponha aqui regras às empresas em nome da luta contra a Covid, nomeadamente esta questão dos horários desfasados?
Bem, não me parece que o Governo esteja a impor às empresas. O que o Governo está a fazer, e eu suponho que a maior parte das pessoas concordarão com isso, é tentar, em termos de horários, adotar sistemas de horários que permitam reduzir os riscos de contágio.
Estava aqui a utilizar o termo impor, porque foi o termo utilizado no parecer da CCP, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, quando diz que contesta o caráter obrigatório das medidas. Por isso eu coloquei aqui o impor.
Mas portanto, o que eu digo é que eu acho que o que motivou a decisão do Governo é tentar reduzir as hipóteses de contágio. Isso para dar desfazamentos de horários faz com que alguns tenham que entrar mais cedo e outros tenham que entrar mais tarde. Não há volta a dar. É uma maçada, é um incómodo para toda a gente. É assim, senhor. Em alguns casos será um exagero. Eu acho que sim. Agora, eu trabalho na indústria farmacêutica há dezenas de anos. Tenho uma atividade fabril, tenho uma atividade logística. Não me passa pela cabeça não tomar todas as precauções, embora as ache um exagero. Mesmo assim, acho que tenho a obrigação de fazer isso, porque trabalho num setor que pode ser vital em qualquer altura. E acho que nós, neste momento, estamos a passar ou a entrar num momento económico tão difícil para a sobrevivência das empresas, que acho um bocadinho exagerado todo este dramatismo que se está a fazer por causa de algum desfazamento dos horários. Infelizmente, acho que nós vamos ter coisas muito piores pela frente. E acho que isto é um exagero. E a sociedade portuguesa não ganha nada neste clima de ataque permanente de uns contra os outros, dos patrões contra os empregados, dos chefes contra os subordinados, das empresas pequenas contra as grandes. Isto é tudo uma conversa que não leva a sítio nenhum. Era preciso fazer as coisas mais depressa. Há uma coisa em que o Governo pode, com certeza, ser criticado. É que este regulamento ou este decreto devia ter sido conhecido com mais antecedência. Há muitas empresas que não vão conseguir implementar já estes procedimentos. E, de facto, com certeza que já se estava a prever que se ia fazer este desconfinamento. Eu, pelo meu lado, acho que nunca se ia ter feito o confinamento que se fez, mas, portanto, uma vez que sabia que se ia desconfinar algum dia, era natural que estes assuntos já tivessem mais bem preparados para serem mais fáceis de implementar, com mais antecedência e diminuindo a tensão e o conflito que isso poderá dar. Agora, a maior parte das empresas o que querem é ter um sistema de funcionamento que lhes permita mobilizar, diminuir o risco e não correr o risco de vir a Direção-Geral de Saúde mandá-los fechar a empresa, porque depois não sei como é que se vai arranjar dinheiro para pagar os ordenados. Agora está tudo relativamente tranquilo por causa das moratórias e dos empréstimos. Quando isso acabar, se o dinheiro não entrar na caixa, também não sai para o bolso de ninguém. Portanto, era melhor que nos entendêssemos todos e que não entrássemos em conflitos desnecessários por causa de coisas que não são assim tão importantes.
E como é que o Dr. Ferraz da Costa vê o alerta dos sindicatos de que estamos aqui a abrir a porta, ou podemos estar aqui a abrir, o Carvalho Silva, que já estamos a abrir a porta a uma desregulação do mercado das leis do trabalho?
É evidente que vai haver. Pois nós vamos viver numa situação radicalmente diferente. Acha que as regras e os hábitos não vão mudar também? É que essa posição imobilista, permanente, aconteça o que acontecer, queremos continuar na mesma. Isso não existe, a vida não é assim. Portanto, não era melhor que se criasse um clima de cooperação entre as empresas, as suas associações patronais e os trabalhadores e os seus sindicatos para verem o que é que deviam ser as regras e dar tempo a que as pessoas se fossem adaptando. Individualmente, ninguém vai gostar do que eu vou dizer, mas coletivamente é verdade. Nós tínhamos interesse em que as atividades que não vão sobreviver morressem depressa e que as novas arrancassem depressa. Isso vai implicar mudar de regras, não tenho dúvida nenhuma.
Dr. Ferraz da Costa, muito obrigado também pelo contributo que nos deixa aqui no Fórum TSF para nos ajudar a refletir sobre esta questão que nos diz respeito a todos. A análise do Presidente do Fórum para a Competitividade. Que opinião tem o Carlos Lopes, nosso ouvinte, que nos liga do Porto e que é consultor? Bom dia.
Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si e a todos os convidados que vão introduzindo e aos ouvintes da TSF. Acho que ainda estamos todos lembrados da época da austeridade, da Troika, em que os acordos coletivos de trabalho ficaram suspensos. Nesta altura de pandemia, que é uma situação mundial, global, e que vivemos no nosso país um problema grave e que para o Governo torna-se complicado para a Direção-Geral de Saúde criar medidas com um espaço de 6 meses de previsão, quando basta observar todos os dias, às vezes o contato está em 600 e tal e baixa para 400, depois só outra vez para 600. E nós, os trabalhadores, nós, os patrões, nós, os sindicatos, temos que efetivamente termos que nos adaptar o melhor possível, porque este problema já existe em Portugal, nas unidades fabris, principalmente, turnos do dia, turnos da tarde e turnos da noite. A maior parte das empresas para Lisboa e Porto, porque esta medida vai influenciar estas duas cidades, vão-se adaptar. Quem andar nos transportes públicos em hora de ponta apercebe-se que, por mais comboios que as empresas possam investir, querem comboios ou autocarros, as próprias empresas que possam entrar numa solução de frotas próprias, vão se confrontar sempre com o fluxo de pessoas e, com isso, aumentar previsivelmente o contágio. E é isso que a DGS se preocupa. Se houver uma grande flexibilidade, parece-me que vai haver, entre sindicatos e entidades patronais, a negociar. Não estamos nesse período de austeridade que já vivemos. Vai haver, de certeza absoluta, pontos consensuais para ultrapassar esta situação, porque as empresas precisam de produzir e de vender, mas vendem a consumidores que têm dinheiro ordenado e têm o seu emprego. E por isso tudo isto é necessário. E tem que haver, dentro do tal plano que se fala, tem que haver efetivamente um acordo, uma negociação, um diálogo permanente e adaptação de todas as alterações que quase em cima da hora acontece. Isto é uma situação que vai durar quanto tempo? Sei lá, talvez um ano ou dois, ou mais, não sabemos. Agora, o que nós sabemos é que, conforme foi dito anteriormente, que as empresas precisam de produzir, quem não se consegue adaptar vai ter que fechar portas, inclusive se for um banco tem mesmo que fechar portas, isto estar a salvar bancos e não salvar as outras empresas é problemático, e quem trabalha quer garantir o seu trabalho, quem está desempregado quer ter a oportunidade de ter trabalho, e se calhar no turno da noite as fábricas, aumentando a sua produção, vão ter necessidade de mais trabalhadores e aumentar a empregabilidade.
Obrigado, Carlos Lopes, também pelo contributo que nos deixa aqui no Fórum TSF. Bom dia, professor João Duque, professor do ISEG, ajuda-nos aqui regularmente a refletir sobre questões ligadas à economia. Professor João Duque, como é que olha para toda esta polémica? Uma lei do governo consegue aqui unir as críticas tanto patrões como sindicatos?
Bem, bom dia ao Fórum e aos ouvintes. Bem, é assim, depende um bocadinho como isto vai ser transformado e vai ser finalizado, acho eu, em termos práticos. Do ponto de vista sanitário, muito provavelmente fará sentido, em algumas situações, aplicar-se esta norma, porque, enfim, o que se pretende é que criar equipas refletidas em espelho, evitar que as pessoas estejam concentradas e que também nos transportes de ida e volta se concentrem em espaços comuns de transporte. Aliás, também tem outra vantagem, mesmo aqueles que se deslocam em transporte privado, o facto de se desfasarem horários, isso significa que o fluxo de trânsito será mais fluido durante, portanto, evitando tanto a chamada hora de ponta tradicional em Portugal.
Aqui a questão mais complicada está no facto, dizem os sindicatos, e está no projeto do Governo, veremos se é esse projeto que hoje é aprovado em Conselho de Ministros, mas no outro projeto do Governo, diz que o empregador pode alterar unilateralmente os horários de trabalho.
Pois, essa questão é importante, mas também temos que compreender aqui a situação excepcional que estamos a viver e, por outro lado, também, e essa é a minha pergunta, é qual é a latitude da extensão daquilo que se pede em termos de deslocação do horário de trabalho. Uma coisa é passar das 9, imagina, às 5, para das 10 às 6, ou eventualmente das 11 às 7, outra coisa é dizer, olha, se eu trabalho das 9 às 5, vai passar a trabalhar das 2 à meia-noite, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, isso cria desajustamentos muito superiores e grandes transtornos às pessoas. Agora, há uma coisa que eu acho que deveria ser aqui equacionada, que é a remuneração também das pessoas, particularmente a remuneração daqueles que são deslocados para zonas de alto desconforto horário e não estou a falar na exigência obrigatória que a lei impõe, é também compensar as pessoas do ponto de vista humano. Porque, quer dizer, há dois fatores aqui que eu acho que são muito importantes de começarmos a pensar como é que se deve remunerar as pessoas, para além do salário mínimo que paga, digamos, a ocupação do tempo, que é o risco a que as pessoas estão sujeitas e qual é o horário de trabalho a que prestam o serviço. E, portanto, aqui estamos a trabalhar numa questão concreta, que é a questão do horário, mas eu volto à própria necessidade ou não de se fazer essa mudança, porque há empresas cujas condições de trabalho nem se devem ajustar ou apropriar, e mais, as pessoas trabalham efetivamente muito afastadas umas das outras. E, portanto, não é o facto de terem mais de 50 ou 100 trabalhadores ou 200 trabalhadores que isso leva a impor um determinado tipo de trabalho. Parece-me, portanto, como em tudo, nestas questões o bom senso devia imperar e dar alguma flexibilidade aqui para as empresas não serem obrigadas também a entrar em determinado tipo de esquemas. Porquê? Porque, por vezes, não faz, do ponto de vista operacional, sentido a desdobrar. Outras fará. E, portanto, eu espero que, mesmo que se ponha ou imponha alguma obrigação, as empresas tenham o mínimo de bom senso para gerirem os recursos humanos e fazerem alguma, por exemplo, alguma compensação. E essa compensação pode não ser materializada apenas em remuneração no fim do mês. É nas condições que se dão às pessoas. Por exemplo, criar transportes coletivos da empresa para ir buscar as pessoas aos postos, às zonas de transporte público. Porque basta dizer a uma pessoa, olha, o senhor agora passa a entrar às 10. E dizer, vamos, eu agora não tenho transporte. Quando eu saio, depois já não tenho transporte público para casa. Como é que eu vou? E, portanto, há que pensar um bocadinho nestas coisas e não é apenas do ponto de vista sanitário impor normas que, devo dizer, que as pessoas desconfiam cada vez mais dessas próprias normas, da razoabilidade das normas e da equidade das normas. Porque nós estamos a ver uma série de exceções que não compreendemos.
E à boleia dessas, permita-me aqui a expressão, à boleia dessa luta contra a Covid-19, podemos estar a contribuir, ou os governos podem estar a contribuir, concretamente o governo português pode estar a contribuir para uma desregulação das leis de trabalho?
Pode, sem dúvida que pode. E tem que ter muito cuidado, aliás, nessa regulação. O trabalho à distância, por exemplo, carece claramente de uma revisão profunda, porque as pessoas, de facto, foram empurradas, por exemplo, para casa, e ainda agora são empurradas, quando se fazem equipas em espelho, e são empurradas para casa durante uma, duas ou três semanas, ou um mês sim, vão alternando, e depois perguntam-se, mas espera, quer dizer, já passamos uma determinada fase, eu não tenho condições, não tenho condições materiais para trabalhar. E as exigências daquilo que me pedem, às vezes, superam muito aquilo que são as relações normais de trabalho. Portanto, tem que se pensar naquilo que é uma sociedade que, muito provavelmente, até vai ficar diferente. E eu admito que muitas destas mudanças venham a ficar permanentes, não para uma atividade a 100%, mas para uma boa percentagem, e, portanto, faz todo o sentido começar-se a trabalhar naquilo que é a defesa também dos direitos dos trabalhadores. Porque isto não é só... Nós percebemos que em determinados momentos de crise, de agudos, de emergência, quase como que uma guerra que deflagra, as pessoas são apanhadas e nós fomos apanhados e pronto, fomos para casa e cá fizemos a nossa vida. Já vão 6 meses. Já lá vão 6 meses. E agora é tempo de começarmos a pensar como é que vamos, de facto, também proteger o trabalho. Porque, sistematicamente, o trabalho tem sido muito causticado e muito penalizado. E nós vemos que é sempre nas crises que os trabalhadores são sempre mais expostos, particularmente aqueles que não são funcionários públicos. Porque, tipicamente, os funcionários públicos são muito protegidos, em termos de, pelo menos, da segurança do trabalho, e até nas suas condições de remuneração. Não vimos trabalhadores da administração pública, por exemplo, serem colocados em casa em layoff. Isso não houve. E, portanto, quem é que foi mais uma vez prejudicado? Os trabalhadores que têm mais risco de emprego e que sofreram mais uma vez, não agora com tanto desemprego ainda, mas sofreram em cortes significativos de rendimento. E, portanto, alguma defesa do trabalho tem que ser feita. E eu também, quer dizer, não quero prejudicar a possibilidade da sobrevivência das empresas. As empresas têm que sobreviver, obviamente. Não sou médico e, portanto, não tenho condições para dizer se as condições, ou melhor, se aquilo que se pede agora, que se exige, do ponto de vista sanitário, faz sentido. Eu nem quero ir por aí, porque eu já vi, se eu vou por aí, começo a ficar, pessoalmente, como português, como cidadão, absolutamente confuso e a começar a pôr em dúvidas sérias muitas das medidas de caráter sanitário que se avançam porque vejo tantas exceções que parece que o vírus, sei lá, ou não é de um determinado partido, ou não vai pela esquerda, ou não vai para a direita, quer dizer, que eu não consigo perceber porque
e essa já, é. E essa já é a área para uma outra reflexão. Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar aqui a refletir sobre estas mudanças do governo a nível das leis laborais, tentando nós aqui também perceber que a opinião tem os nossos ouvintes, podemos ou não estar a abrir a porta a uma desregulação do mercado de trabalho. Vamos retomar o debate já a seguir à Justiça das 11. Para participar, pode inscrever-se no 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF, é a segunda parte, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate no Fórum TSF de hoje. Ponto de partida, o projeto do Governo para impor horários desfasados às empresas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, empresas com mais de 50 trabalhadores, uma medida que impõe essas alterações às empresas e que tem sido muito criticada, tanto pelas organizações patronais como pelas organizações sindicais. Do lado dos patrões, critica-se o facto de estas medidas terem um caráter obrigatório. Recente, por exemplo, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que o projeto do Governo acaba por criar grandes dificuldades no dia-a-dia da vida das empresas. Do lado dos sindicatos, o GT e o CGTP acusou o Governo de estar a dar demasiado poder aos patrões, uma vez que podem impor unilateralmente essas alterações nos horários, alertando ainda às centrais sindicais que, pelo menos o anteprojeto do Governo, hoje o projeto definitivo será aprovado em Conselho de Ministros, mas pelo menos o anteprojeto do Governo só protegia os trabalhadores com filhos menores de 12 anos. Debatemos aqui no Fórum esta questão mais concreta e tentamos perceber se esta é uma alteração que pode abrir porta a uma desregulação do mercado de trabalho, fazendo pender a balança da legislação laboral mais para o lado das empresas, prejudicando os sindicatos e trabalhadores. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, que opinião tem a Maria Santos, geógrafa, que está em Lisboa. Bom dia. Bom dia, Maria Santos.
Bom dia, Sr. Manela Cássio. Bom dia, Sr. Manela Cássio. Cássio, e a todos os ouvintes. Parece-me que as intervenções anteriores foram bastante equilibradas. E para responder à sua pergunta, eu não estou de acordo que as empresas alterem unilateralmente os horários de trabalho, que é algo que mexe com a organização social e familiar dos indivíduos. Contudo, parece-me positivo que, de acordo com os colaboradores, que se flexibilize os horários de trabalho e mesmo das escolas a curto prazo no contexto desta pandemia. Eu acho que é um tema que tem que ser discutido e é uma alteração muito profunda na organização social e económica da nossa sociedade e, portanto, esta pandemia se calhar deve ter sentido, deve ser aproveitada para se refletir sobre estes temas que vão ter certamente outras repercussões a nível da nossa sociedade, não é?
Obrigado.
De qualquer das maneiras, medidas apressadas em cima da hora correm o risco de não terem em conta todos os fatores. Mas, de uma forma geral, parece-me que é positivo, desde que seja de acordo com os colaboradores da empresa.
Obrigado, Maria Santos. E que opinião tem o Manuel Soares, comercial que nos liga do Porto? Bom dia.
Bom dia. Olha, eu sinceramente acho que cada vez mais nós somos um país da brincadeira, porque eu não concordo com a alteração do horário laboral quando nós podemos mandar as crianças para a escola, por exemplo, ou então podem vir aviões superlotados para os nossos aeroportos. O que tem que acontecer, as empresas têm que tomar medidas de segurança e o Estado tem que unicamente limitar-se a criar condições na saúde para um aumento de casos, caso exista, porque o vírus não se vai embora amanhã e nós temos que nos adaptar à situação. A economia não pode parar. Se formos ver no setor alimentar, na parte das conservas e tudo, com a pandemia eles passaram a trabalhar 24 horas e vamos lá ver quantos casos é que existiram nesse setor. Quase nenhum. As empresas adaptaram-se. É o que tem que acontecer. As empresas têm que se adaptar. Não temos que andar a inventar o que já foi inventado. Esta é a minha opinião.
Obrigado, Manuel Salles, também por partilhar connosco a sua opinião. Próximo convidado do Fórum TSF é o engenheiro João Vieira Lopes, presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, que fez também uma análise muito crítica desta proposta do governo. Senhor engenheiro, bom dia. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes quais são as linhas fortes das vossas reservas quanto a este primeiro projeto do governo.
Bom, nós pensamos que este tipo de, enfim, de decreto-lei é perfeitamente necessário, por várias razões. Primeiro, as empresas têm-se conseguido adaptar as empresas claramente estão interessadas em organizar-se de modo a evitar terem de fechar ou terem de fechar completamente face, enfim, a esta pandemia que nós sabemos que vai durar bastante tempo. Fazer regras, falando em questões que são para aplicar, exceto se for manifestamente impraticável, quem é que vai definir o impraticável? Ou dizer que pronto, todos são obrigados, exceto enfim, algumas situações que são óbvias, quer dizer, como é evidente quem tem os filhos inferiores a 12 anos e mais as grávidas, etc. Mas todos aqueles casos em prejuízo sério, o que é prejuízo sério? Portanto, fazer...
Nós estamos, engenheiro João Vieira Lopes, estamos a ouvi-lo com alguma dificuldade, não sei se é problema da ligação
telefónica. É o problema da ligação.
Mas agora falou um pouquinho mais alto e ouvi-me-lo melhor. Se calhar é aqui uma conjugação de fatores. Considera que o governo não deveria estar aqui a fixar ou obrigar as empresas a tomar estas medidas?
Eu penso que o governo devia definir um conjunto de normas, devia recomendar às empresas, devia motivar as empresas, mas fazer decretos com estas generalidades, quer dizer, prejuízo sério, quem é que vai definir o que é o prejuízo sério? Qual é a entidade e é a anterior ou é a posteriori? Portanto, estas situações parecem-nos assim um bocadinho feitas de uma forma atabalhoada. Aliás, há várias semanas que se sabia que o governo iria decretar o estado de contingência a partir desta altura, com a reabertura das escolas, o que tem lógica. Portanto, não se percebe porque é que aparece num dia ou 10 da noite um projeto de decreto-lei atabalhoado para ter 24 horas para ser discutido. Nós, na Confederação do Comércio e Serviços, temos setores que vão desde o comércio aos transportes, à limpeza, quer dizer, aos cabeleireiros, enfim, todo um conjunto de setores tão diversos que nós já temos necessidade de consultar e, portanto, achamos que isto não tem qualquer, digamos, efeito estruturante. Para além disso, há aqui uma questão que é compreensível perfeitamente tentar fazer os desfazamentos horários em Lisboa e Porto. Nós pensamos que tem alguma lógica, mas o governo também tem que dar a sua contribuição. E desde há vários meses, por exemplo, os nossos associados dos transportes passageiros dizem que há uns milhares de autocarros que estão parados por falta de atividade turística, não é? E que, por exemplo, esses autocarros podiam ser utilizados para desdobrar carreiras dentro das zonas urbanas. Agora, para isso é preciso que alguém pague, como é evidente que as empresas privadas não vão poder, digamos, ter o dobro dos custos em termos de combustíveis e de pessoal, porque senão muitas delas teriam que fechar.
Engenheiro João Vieira Lopes, este facto de o governo ter aqui no anteprojeto que o empregador pode alterar unilateralmente os horários de trabalho, tem que consultar os trabalhadores, mas a decisão pode ser unilateral, pode trazer mais problemas do que benefícios no dia-a-dia das empresas?
Vamos ver. Grande parte das empresas, hoje já têm, já fizeram turnos, separaram turnos, quer dizer, até para o facto de quando existir uma pessoa contagiada, não terem que parar a empresa toda. Portanto, aqui as empresas têm que ter um grau de organização de tempo de trabalho, porque tem uma visão de conjunto e, em nossa opinião, isso está correto, tendo em conta depois as situações particulares que possam haver de dificuldade de pessoas a integrarem-se nesse projeto. Mas, por exemplo, há aqui pedido contradições. Se é obrigatório em Lisboa e Porto, o que é que acontece se houver um ou dois trabalhadores que digam que não podem? Nós pensamos que, nesse caso, integram-se, não fazem rotação de turnos, integram-se num dos turnos. Portanto, por isso é que é muito difícil fazer leis deste tipo que querem dizer tudo e não dizem nada. É isso é que nós nos preocupa. Sendo que nas últimas semanas isto já tem sido tudo muito mais aprofundado, quer com as consultações patronais, com os sindicais. Isto é assim uma espécie de remendo de última hora.
Obrigado, Engenheiro João Vira Lopes. A ligação por telemóvel aqui, em alguns dos momentos, não esteve nas melhores condições. Peço desculpa por isso aos nossos ouvintes, mas sinto que foi importante escutar a análise do Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a crítica de que a forma como o Governo avançou com este projeto de lei. Será fechado hoje em Conselho de Ministros. Alterações obrigatórias para as empresas da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, com mais de 50 trabalhadores. Empresas que, ou melhor, leis que levam, ou melhor, dão às empresas a capacidade para tomar decisões unilaterais, obrigando, por exemplo, trabalhadores a passar a trabalhar por turnos ou até a trabalhar em horário noturno. Que opinião sobre tudo isto tem o António Silva, que já está reformado e que nos escuta em Vila Nova de Gaia? Bom dia.
Muito bom dia. Aquilo que eu penso é que, em relação a toda esta polémica, o governo que decretou ou que vai tentar decretar esta lei faz isto porque há o Covid. Se não houvesse Covid, nada disto acontecia. Portanto, para este grave problema que é a pandemia, o governo tem que tomar medidas e as pessoas têm que estar cientes que toda a gente sofre. A entidade patronal que se calhar tem que aumentar ainda mais o número de trabalhadores e que tem a empresa a trabalhar em vez de ser 8, 9 horas por dia, mais horas e tem que, portanto, estar mais tempo lá. E os trabalhadores também têm que se sujeitar para tentarmos conter a pandemia, porque senão não vamos a lado nenhum. E se toda a gente começa com polémicas devido ao sindicato, devido a isto, devido àquilo, pior emenda que o soneto tem que ser na China, não há polémica nenhuma. O governo diz, toda a gente cumpre. Nos países democráticos, sou eu que penso de uma maneira, é o Sr. Manuel que pensa de outra, é o Zé que pensa de outra, e portanto ninguém se entende. Portanto tem que haver medidas drásticas para um problema extremamente difícil de resolver. Era só. Muito bom dia.
Bom dia, António. Vamos agora ao encontro do próximo convidado do Fórum TSF, António Costa, diretor do EC Economia Online. Bom dia, António. Enquanto especialista nestas áreas da economia, como é que olhas para toda esta polémica com patrões, sindicatos a criticar o governo? António Costa? Não, parece haver aqui um problema no contacto com o António Costa, diretor do ECO. Vamos retomar esta ligação telefónica assim que nos for possível. Neste fórum TSF, onde temos aqui como ponto de partida o projeto que hoje será, já foi apresentado aos parceiros sociais, uma primeira versão. Os parceiros sociais responderam com algumas críticas e o projeto será agora analisado e aprovado hoje em Conselho de Ministros. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, saber se compreendem, se concordam com esta proposta do Governo e se receiam, tal como argumenta a UGT e a CGTP, que o Governo esteja aqui a dar, que o Governo esteja aqui a dar demasiado poder aos patrões. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Por outro lado, as confederações patronais contestam o caráter obrigatório destas medidas impostas pelo governo e receiam que o projeto acabe por criar grandes dificuldades no dia-a-dia da vida das empresas. Este é o ponto de partida imediato para este debate, mas há uma outra questão. Podemos ou não estar aqui a abrir caminho para uma desregulação do mercado de trabalho, fazendo vender as leis laborais para o lado das empresas, prejudicando os trabalhadores. Que opinião têm os nossos ouvintes? Para já, retomamos aqui o contacto com o António Costa, diretor do EC Economia Online. Bom dia, António. Peço-te uma primeira análise a esta iniciativa do Governo, criticada por patrões e por sindicatos.
Muito bom dia, Manel, e bom dia aos nossos ouvintes. Vamos ver. Eu acho que, por princípio, as medidas que possam ser tomadas ao nível laboral, estamos a falar deste trabalho, mas não só, mas neste caso ao nível laboral, que permitam manter a atividade num quadro de riscos que estão a aumentar do ponto de vista de saúde pública, são positivas. E, portanto, uma proposta, agora já em forma de proposta, de desfasar horários de trabalho para, digamos, limitar circulação no trânsito e permitir um maior distanciamento social e algumas das medidas que são aconselhadas ou até obrigatórias em alguns casos para evitar a propagação desta pandemia, são, por princípio, necessárias, porque pior do que termos aqui alguns riscos que existem, e já lá vou, sobre algumas das medidas tomadas, é mesmo voltarmos a parar a economia e lançarmos para o desemprego e para um... Aí sim, não é uma desregulação laboral, mas para o desemprego literal, milhares e milhares e dezenas, centenas de milhares de trabalhadores. E, portanto, vai ser necessário, e creio que esta medida se pode enquadrar nesse contexto, vai ser necessária criatividade para manter as empresas a trabalhar, as empresas manterem os postos de trabalho e, assim, limitar ao máximo os riscos de propagação da pandemia. Neste caso, em concreto, eu temo, infelizmente, é que a proposta, tal como ela está, seja de eficácia também ela própria muito limitada. Eu vi alguns comentários que também não tinham em conta, não tiveram seguramente a oportunidade de ler, ou as notícias, ou obviamente o próprio projeto de decreto que já é conhecido. Esta medida impõe um tal número de exceções ao desfasamento horário e restrições ao próprio desfasamento em si, que o número de trabalhadores potencialmente abrangidos por esta medida é necessariamente limitado. Confesso que não sei se o Governo tem o número apontado. O Jornal de Notícias, ontem, na edição de ontem, apontava para 600 mil trabalhadores em Lisboa e no Porto, mas há 3 ou 4 pontos que eu gostava de deixar explícitos. Esta medida só se aplica a empresas com mais de 50 trabalhadores. O desfasamento horário só pode ser no máximo de 1 hora, portanto tem meia hora no mínimo e 1 hora no máximo, portanto um trabalhador que entre às 9 horas só pode ver o seu horário de trabalho desfasado para as 10 da manhã e não pode ser deslocado para as 2 da tarde para trabalhar até à meia-noite. Terceiro ponto, muito importante, há uma norma que é suficiente, do ponto de vista jurídico, admito, os juristas meramente especialistas em direito de trabalho poderão, obviamente, ter uma opinião, terão uma opinião mais avalizada do que a minha, mas é uma norma suficientemente ampla e que dá aqui algum espaço, até algum risco de conflitualidade entre empresas e trabalhadores e delegados sindicais e comissões trabalhadoras, que é o trabalhador não pode ser obrigado a aceitar desfazamento horário se isso colocar danos sérios à sua vida. E de acordo com as informações que o ECO pode recolher, estamos, por exemplo, a pensar em trabalhadores que têm de se deslocar em transporte público e, estando a trabalhar mais 1 hora, por exemplo, deixam de ter acesso a esse transporte público simplesmente porque essa carreira termina 1 hora anterior ao fim deste alargamento do horário de trabalho, ou deste desfazamento do horário de trabalho. Isso pode ser invocado pelo trabalhador para, digamos, rejeitar a imposição desse desfazamento. Do lado, é evidente, o diploma é de facto curto e de algumas críticas que ouvi da parte dos parceiros é que não cobre todos os riscos e todas as, as potenciais consequências da aplicação desta medida, que me parece também tem um caráter temporário, tem a ver com o contexto de pandemia em que nós vivemos.
Mas na leitura, desculpa, António, na leitura que fazes deste projeto de decreto-lei do Governo, pelo menos da versão que foi divulgada, veremos qual é a versão que hoje sai do Conselho de Ministros. Mas consideras que é exagerada, por exemplo, a crítica das centrais sindicais de que isto permite aos patrões impor o trabalho por turnos ou até o trabalho noturno?
Não permite, de facto. É exagerada, não é errada. Não permite. Porque depois, e os sindicatos sabem isso tão bem como eu, o que não está inscrito remete para o Código de Trabalho e não é possível, não é autorizado, não é possível simplesmente mudar. Depois há convenções coletivas a cada setor, que também é chamada para este caso, e não sendo, é chamado o Código Laboral em termos gerais, e portanto isso não corresponde à verdade. Há, obviamente, podem existir violações à lei, podem, tem que haver. Obviamente tem que haver a fiscalização, não há volta a dar, porque também sabemos que há empresários ou patrões, porque empresários não farão isso, mas patrões poderão fazer, nesse sentido que estou a dar à palavra, que é utilizarem esta possibilidade para digamos, abusarem da sua posição e obrigarem a outro tipo de trabalho que a lei, ou que esta proposta, não permite. Mas como eu dizia no início, esta proposta parece-me positiva. Acho que está equilibrada entre a decisão ser enfim, do partido do empregador e os riscos e as cláusulas de salvaguarda. Por exemplo, pais que têm filhos até 12 anos podem recusar este tipo de desfazimento de trabalho. Portanto, há aqui um conjunto de cláusulas, nomeadamente aquela mais ampla que eu dizia, que protege os trabalhadores. Obviamente que as comissões de trabalhadores aí vão ter um papel para garantir que a lei, de facto, é cumprida. E, portanto, eu temo é que, infelizmente, face nomeadamente ao período de horário que é possível, e sem pôr, eu também percebo que tem, percebo não, e considero que é importante que haja um limite ao desfazimento horário, e uma hora já me parece razoável, porque senão entrávamos, de facto, no tema do trabalho noturno, e depois no trabalho noturno traz outra complicação, outra complexidade, porquê? Porque o trabalho noturno está, nomeadamente nos contratos coletivos de trabalho, está definido, quer no Código Geral, no Código Laboral, quer por setores, está definido o acréscimo de remuneração. Ora, se houver um desfazamento que entre nesse e que fosse suficientemente amplo para impactar nesse trabalho noturno, quem é que paga? Ou fica abrangido pelo trabalho noturno ou não? Isto é, se não se tomam medidas que sejam suficientemente simples, eficazes e imediatas para tentar, digamos, parece-me que o que está subjacente a esta proposta, trazer, manter a atividade económica tão próxima de uma situação normal, quanto possível, num contexto em que estamos em confinamento, em que estamos com horários mais reduzidos, em que estamos com restrições e limitações à nossa atividade e à nossa liberdade, se quiseres, quer dizer, então vamos criar outro problema ainda maior. Segundo tema que tu trazes para o fórum é muito importante e que já traz outra complexidade, e aí sim a exigir um tipo de avaliação bastante mais cuidada, é tudo que tem a ver com o teletrabalho, porque aí sim não há uma matéria de temporária, nós estamos a falar de uma decisão para vigorar durante meio dúzia de meses, enquanto não se percebe o que é que nos vai acontecer a todos no contexto desta pandemia, mas estamos a falar de uma mudança estrutural para a qual a legislação atual não dá resposta, porque não existia este problema. E, portanto, o teletrabalho, esse sim, pode regular as relações de trabalho e tem que haver, digamos, uma disposições próprias, específicas, a pensar numa lógica de teletrabalho como a que estamos a entrar agora e que todos os especialistas nos dizem veio para ficar, isto é, não vai desaparecer com o fim ou com a limitação e a diminuição dos efeitos dessa pandemia. Essa segunda dimensão, de resto, já está a ser estudada, há uma comissão que está a trabalhar no tema da revisão das de leis, decretos e toda a legislação dedicada ao teletrabalho, e esse vai ser um tema muito, muito, muito importante.
E será certamente um tema...
O que estamos a ver, diria que, eu creio que o que é importante mesmo é que as pessoas mantenham os seus postos de trabalho. Porque se sindicatos e patrões começam a abrir, por causa desta legislação de desfazamento, volto a frisar, querem abrir ou aproveitar isto para ter outras discussões, eu acho que o risco a seguir vai ser bem pior do que vai ser o risco de desemprego.
Dizia o António Costa que a questão do teletrabalho voltará certamente a debate aqui no Fórum TSF. Agradeço o contributo que nos deixaste aqui, a análise do diretor do EC Economia Online, dando-nos também aqui mais argumentos para que cada um de nós possa ter uma informação e uma opinião informada sobre este tema. Bom dia, engenheiro Pedro Vasconcelos, liga-nos de Valongo, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Engenheiro Pedro Vasconcelos, estamos a ouvi-lo aqui no Fórum TSF. Qual é a sua opinião?
A minha opinião é o seguinte, eu nunca tinha participado neste fórum, mas deste tópico resolvi participar. Nós, quando falamos em desfazamento de horários de trabalho, há sempre duas vertentes, a vertente da empresa e a vertente do trabalhador propriamente dito, do indivíduo. Deixar este tipo de decisões só nas mãos dos empregadores, em teoria, parece ser uma boa ideia para resolver o problema do Covid. No entanto, nós já sabemos que em Portugal o que acontece muitas vezes é haver abusos e pressões para que as pessoas aceitem a alteração de trabalho. A minha questão que eu coloco ao fórum e que eu colocaria é, e por que não deixar ao contrário, deixar aos trabalhadores eles próprios gerirem o seu horário de trabalho, tendo em conta que são eles que sofrem e sabem onde é que têm grandes aglomerados de pessoas nos transportes públicos e teriam muito mais facilmente a possibilidade de fazer eles a gestão do seu tempo em função de utilizar ou não utilizar aquele comboio ou aquele autocarro e evitar esses aglomerados. Acho que esta medida, desta forma, aproximava muito mais daquilo que o Governo quer, que é evitar aglomerados nas horas de ponta, e permitia que fossem aqueles que, de facto, usam os transportes públicos e usam e sofrem pelo aglomerado de pessoas que se vêm em transportes públicos e à porta das escolas e à entrada do trabalho, são esses que sofrem e que são esses que sabem onde é que há os conflitos. Estar a colocar este problema numa gestão de horários feita pela empresa, pela entidade patronal, só vai levantar este tipo de questões. Nós estamos a ver aqui agora que está tudo neste momento com receio que se desregulamente o mercado de trabalho e que abra portas a decisões muito mais importantes. Basicamente, essa é a minha opinião.
Obrigado, Engenheiro Pedro Vasconcelos. Bom dia, José Navarro, está reformado, liga-nos de Abrantes. Qual é a sua opinião?
Oh, Manuel Acácio, bom dia. Oh, Manuel Acácio, eu dei 50 anos da minha vida ativa ao mundo e à sociedade e hoje sou um observador do andamento da história. E aquilo que confirmo é que continua a existir uma nova escravatura e uma nova exploração com uma nova filosofia política e poética para se manterem efetivamente alguns senhores no poder sem respeitarem os direitos humanos. Ouça, isto é uma questão polémica. Agora que se aproveitam da pandemia, efetivamente, porque andam desnorteados, toda esta gente anda desnorteada e não quer morrer de um vírus, mas eles vão morrer como um simples mortal. Todos nós vamos, efetivamente, ter um fim. Ao ser de um vírus, ao ser de uma coisa qualquer que vem por aí, vai, efetivamente, tudo ter um fim. Eu acho que deveria haver mais respeito por quem trabalha e não há. Estamos no século XXI, a caminho do século XXII, com estas novas políticas socialistas, etc., com tantos economistas, com tantos psicólogos, com tanta gente, efetivamente, para definir o bem-estar e a felicidade do ser humano, e o que está a acontecer em Portugal e no mundo, o caminho não é este. Eu sou um observador atento da miséria em que o ser humano, neste momento, está a ver, algum ser humano, porque outros, efetivamente, morrem de fartura, morrem de tudo quanto é bom e enganam as pessoas todos os dias, prometem-lhe coisas que não cumprem. Eu lembro-me efetivamente deste senhor que é primeiro-ministro, António Costa, que foi uma pessoa que eu nunca gostei, politicamente, quando ele diz que efetivamente os lares não são do Estado, ouça, o que vai naquela cabeça em relação ao respeito pelo ser humano. Oh, Manuel Cássio, eu teria muito a dizer sobre este tema. Mas o que eu acho é que, efetivamente, as pessoas continuam a ser enganadas, continuam a ser estruqueadas dos seus valores e continuam a ser exploradas. João Manuel Acácio, obrigado e bom dia.
Bom dia, José Navarro, a opinião deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro de André Araújo, da Comissão Executiva da CGTP. Bom dia, agradeço-lhe também ter aceitado o convite para participar neste debate. André Araújo, gostava que me explicasse aos nossos ouvintes, assim, em linhas sintéticas, quais são as principais críticas que a CGTP faz a este projeto do Governo?
Bom dia aos ouvintes do Fórum, bom dia Manuel Acácio. Bem, sobre este projeto, o que a CGTP já tem reafirmado é de que ele, infelizmente, segue a lógica que tem vindo a ser seguida por este governo, de facto, de favorecimento do patronato. E, portanto, ele desvaloriza desde logo a participação dos trabalhadores e dos sindicatos na construção de soluções para os problemas. E referir aqui que ninguém mais do que os trabalhadores e os seus sindicatos estão, de facto, interessados na defesa da sua saúde. Agora, o que não podemos aceitar de maneira nenhuma é que à boleia do combate ao vírus se tente impor aqui jornadas de trabalho noturno, de trabalho por turnos e, ao mesmo tempo, desregular os horários de trabalho dos trabalhadores. Como sabem, a vida dos trabalhadores e das suas famílias é toda ela organizada em função dos horários de trabalho. Portanto, qualquer alteração unilateral a este tipo, aos horários de trabalho, tem, de facto, impactos muito profundos na vida das pessoas. E, portanto, aquilo que a CGTP e os sindicatos da CGTP dizem sobre isto é que não vale tudo. E, portanto, sim, claro que é evidente que é preciso minimizar os riscos de transmissão. Não temos dúvidas em relação a isso. Somos os primeiros a querer contribuir para as soluções, mas não pode ser posto em causa aquilo que são os direitos dos trabalhadores. Temos feito uma proposta, fizemos já há muito tempo que temos esta proposta, e penso que este seria o momento, por exemplo, de ir, de facto, reduzindo aquilo que são os horários de trabalho para todos os trabalhadores para as 35 horas. Claro que é uma redução que nós propomos que seja gradual, não é amanhã passemos todos a fazer 35 horas, mas o facto de reduzirmos os horários para as 35 horas de forma regular, podia permitir, de facto, reduzir possíveis contágios e permitiria até a criação de mais emprego e de melhores condições de vida e de trabalho. Se é possível, só é possível construir um futuro para o país valorizando os trabalhadores e o trabalho. E, portanto, não é degradando ainda mais as condições de vida que vamos conseguir esse futuro. É por isso que a CGTP marcou uma jornada nacional de luta para o dia 26 de setembro em todos os distritos, exatamente para os trabalhadores, é um sábado, poderem participar e trazer para a rua aquilo que são as suas reivindicações, que estão a ser postas em causa à boleia deste combate ao vírus.
Voltando aqui a este projeto, e esta é uma questão que permite leituras diferentes, como já percebemos neste fórum, na leitura que a CGTP faz, este projeto, ou pelo menos o projeto que vos foi apresentado, permite às empresas tomar a decisão eleitoral de colocar trabalhadores a trabalhar por turnos ou em horário noturno.
Precisamente, isso é altamente gravoso. Portanto, as empresas têm que ser obrigadas a ouvir os trabalhadores e os seus representantes, não podem de forma unilateral alterar os horários de trabalho, porque é disso que depende a organização da vida das pessoas. E, portanto, é preciso respeitar esse direito.
Esta legislação pode, e esta é a segunda linha que hoje colocamos aqui no debate também à consideração dos nossos ouvintes, estas alterações laborais podem abrir o caminho a alterações mais profundas? Ou seja, em nome da luta contra a Covid-19, poderemos estar a contribuir, ou poderão os governos estar a contribuir para uma desregulação do mercado de trabalho, favorecendo os patrões e colocando de forma quase e fragilizando aqui a posição dos trabalhadores e dos sindicatos?
Claro que contribui. A partir do momento em que se aprovam projetos, não é? De que a lógica é, de facto, a desvalorização daquilo que são a participação dos trabalhadores e dos sindicatos na construção de soluções para os problemas, estamos a contribuir para degradar as condições de trabalho.
E receia que isso, concretamente em Portugal, possamos estar já a entrar nesse caminho?
Receamos que podemos estar a entrar nesse caminho, exatamente. Aliás, até no campo da desregulação dos horários de trabalho, temos já até exemplos práticos, por exemplo, a introdução de bancos de horas nas empresas. Olha, refiro-me concretamente às empresas da grande distribuição, onde os trabalhadores estiveram desde a primeira hora na linha da frente, como se disse, e como é que estão a ser compensados agora? É com a introdução de bancos de horas para desregular a vida dos trabalhadores. E, portanto, num momento em que todos estamos preocupados com esta situação, introduz-se aqui mais um fator de perturbação na vida das pessoas.
Obrigado, André Araújo. A análise e os alertas que nos deixa este sindicalista CGTP, integra a Comissão Executiva da CGTP. Espreito agora aqui o debate online. Os ouvintes podem participar, como habitualmente, viva voz, ligando para o número do Fórum TSF, ou então podem participar no debate online, escrevendo aquilo que pensam, ou no Facebook, ou na página da TSF na internet. Foi o que fez o nosso ouvinte Manuel Monteiro, que escreve: o Governo deveria, em primeiro lugar, alargar o horário de atendimento ao público dos serviços públicos que estão parados desde março. Manuel Rada escreve que, num país em que se assiste desde 2009, num governo PS, em que Vieira da Silva era ministro da tutela, num país em que se assiste ao crescimento da desigualdade de poder entre trabalhador e entidade patronal, em que a Autoridade para as Condições de Trabalho pouco mais faz que a contabilidade das vítimas de quedas dos andaimes nas obras, num país em que a chaga do assédio moral não é fiscalizado e em que não existe justiça para a maioria da população, o Governo está, de facto, a escancarar a porta a uma perigosa e anacrónica arbitrariedade na regulação do trabalho. A pandemia não pode justificar tudo, escreve Manuel Raider. Que opinião tem o Joaquim Lopes? Está reformado e escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Mais uma vez eu estou a participar e agradeço a sua gentileza porque tem feito um excelente trabalho. Eu, na minha opinião, acho que, no caso dos horários, acho que há uma situação muito grave por causa do excesso do horário, porque as empresas obrigam os trabalhadores a trabalhar 12 horas por dia, a qual eu não concordo plenamente, porque eu acho que as pessoas, no mínimo, devem ter 8 horas para depois terem o tempo para estarem com a família, e, independente disso, se houvesse uma situação no horário, ou como é que eu ia explicar, ou seja, uns podem fazer as 8 horas, normalmente a maioria, mas depois, se houvesse pessoas que quisessem fazer 12 horas, que fizessem livremente, não fossem obrigadas pelas empresas. Isto não pode ser. Isto é uma condenação muito grande. E há outra situação que eu vou-te explicar. Eu sou segurança, fiz trabalhos vários, e fui e tinha um contrato de 8 horas no oficial, e fui mesmo obrigado a fazer 12 horas na empresa. Isto não se admite. Durante 3 anos, acabei por me ir embora, porque a situação estava-me a afetar ao nível psicológico e ao nível de saúde. Há outra situação que eu também gostaria que fosse divulgado, que é como é que as pessoas podem viver com um ordenado de 100 euros e poderem e serem reformados por invalidez. Eu perguntava à Ministra da Segurança Social o que é que poderá fazer em relação a isto. Com tanto dinheiro da Comunidade Europeia e não fizeram nada até hoje.
Pergunta e questão que nos deixa o nosso ouvinte Joaquim Lopes, nos liga de Lisboa. Mas agora o encontro do secretário-geral junto ao UGT, Sérgio Monte. Bom dia, bem-vindo também a este Fórum TSF. O UGT fez também fortes críticas à forma como o Governo conduziu todo este processo, começando logo pela forma escolhida, Sérgio Monte. Sérgio Monte? Parece haver aqui um problema, Sérgio Montes, que nos está a ouvir na internet, e isto tem alguns minutos ou alguns segundos de atraso. Sérgio Montes, que avaliação faz a UGT desta proposta? Não, temos aqui de facto problemas no contacto com o Sérgio Monte, está já junto da UGT. Passa a palavra ao Manuel Sousa Novaes, empresário agrícola que nos liga de Barcelos. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia, Fórum. Bem, eu, Manuel Cássio, em relação a este problema da pandemia, eu devo dizer que nós estamos aqui com um problema muito grave. A situação vai se agravar muitíssimo mais, mas há aqui um problema que eu queria chamar a atenção, se me permitisse. Nós, produtores agrícolas, fomos colocados à margem dos benefícios de termos acesso ao pacote financeiro vindo de Bruxelas. Isto é lamentável. Nós temos uma quebra enorme na nossa receita monetária. Somos atingidos porque, com a baixa de poder de compra do consumidor, tivemos também o problema da baixa dos produtos que nós produzimos. Isto é lamentável. Não é... Estamos num país do terceiro mundo. Isto... Há coisas que têm que ser vistas. Houve, como ainda no início do fórum, eu ouvi alguém dizer que houve muito dinheiro para dar a banqueiros falidos. E nós produtores agrícolas, somos escravos, que nascemos nisto e continuamos nisto. Eu sou reformado, mas infelizmente a minha reforma não dá para comprar sabão, sabe? A minha reforma não dá para comprar sabão. Nós, no setor agrícola, temos um problema muito grave, é que sujamos-nos muito. Trabalhamos continuamente com pó e etc. E isto é muito complicado. É preciso que haja alguém que tenha a coragem de dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Presidente da República, a todos esses senhores do meio da governação portuguesa, que vejam, olhem para todos por igual, porque é muito importante que nós tenhamos alguém que nos venha auxiliar.
O apelo deixado ao Governo pelo Manuel Sousa Novaes. Retomamos agora o contacto com o Sérgio Monte. De facto, aqui há alguns problemas hoje em algumas destas ligações telefónicas. Sérgio Monte, perguntava-lhe há pouco, o meu jeito é criticar a forma como o Governo conduziu este processo, começando logo pelo método.
Exato. Muito bom dia a todos, já agora, e também ao auditório. Peço desculpa, há pouco a ligação caiu. Bem, dizer que nosso receio é que este diploma de desfazamento horário se possa tornar num diploma de desregulação horária. Desde logo porque o Governo, lamentamos, não tenha promovido aqui uma efetiva discussão entre os parceiros sociais na concertação social. E houve tempo para isto. Ou seja, nós temos o direito de participar na elaboração da legislação laboral, é um direito constitucional e que aqui foi, enfim, reduzido a um mero parecer, com muito pouco tempo útil para o podermos fazer, numa matéria, repito, tão sensível como é a organização do tempo de trabalho dos trabalhadores. Depois, o decreto, entrando no conteúdo, o diploma tem conceitos muito amplos, até indeterminados, e isso, enfim, permite todas as interpretações possíveis, e, portanto, nós entendemos que poderá haver aqui uma tentativa em algumas empresas, também queremos, enfim, temos esperança que não será uma desregulação total em todas as empresas, muitas são cumpridoras, mas outras poderá haver aqui uma tentativa para esse abuso. Porque, repara, onde há participação e consulta dos trabalhadores, ainda há opiniões dos trabalhadores, dos seus representantes. Mas onde essa representação é menor, digamos assim, haverá uma certa fragilidade nessa consulta. E essa fragilidade poderá, obviamente, levar a abusos. Nós temos aqui, como digo, algumas dúvidas nos conceitos. Falou-se aqui muito, o trabalhador pode recusar quando a alteração horária representa prejuízo sério, é este o termo, para o trabalhador, mas, ao Manuel Cássio, eu vou-lhe dizer, nós, a experiência sindical diz-nos que este prejuízo sério é muitas vezes apuramente difícil e obriga-nos a longos processos judiciais. Só a posterior é que esse prejuízo é definido, e é definido normalmente pelos tribunais. Depois, há aqui um dado que nós, no nosso parecer, reiteramos, demos bastante ênfase, a recusa a este tipo de trabalho por certos trabalhadores vulneráveis, como, por exemplo, grávidas, menores, trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida, etc. O Governo diz que só podem recusar se representar perigo para a sua saúde ou para a sua segurança. Bem, não, estes trabalhadores estão protegidos por natureza, até por convenções internacionais que foram ratificadas pelo Estado português. Estes trabalhadores podem sempre recusar-se a fazer tipo de trabalho noturno, tipo de trabalho por turnos, ou até trabalho suplementar. Esperemos que o Governo tenha o bom senso de retirar esta condição que, se só causar prejuízo sério para a saúde e para a insegurança do trabalhador. Bem, neste caso nós até achamos, quando um tipo de trabalho representa perigo para a saúde e para a segurança do trabalhador, ele até se pode, mesmo não sendo do grupo de trabalhadores vulneráveis, se pode recusar. Portanto, lamentamos a forma como o Governo escolheu para consultar os parceiros sociais, lamentamos que alguns conceitos não estejam mais concretizados, mais especificados, e não é para nós tão linear que um trabalhador à base deste diploma não possa passar de trabalhador diurno no sentido de ter um horário de trabalho durante o dia, para trabalhador noturno. Esperemos também que o Governo agora clarifique esta situação no diploma que vier a ser aprovado em Conselho de Ministros, assim como um trabalhador que tenha um horário fixo, também não é para nós linear, que não possa passar para o horário por turnos e que também aqui haja uma clarificação por parte do Governo.
E de uma forma muito sintética, Sérgio Monte, receia, o GT receia que em nome da Covid acabam os governos, nomeadamente o Governo português, e vai introduzindo alterações que acabam por desregular a legislação laboral?
Manuel Cássio, nós no estado de emergência já tivemos até a suspensão no direito constitucional de participarmos na elaboração da legislação do trabalho. Portanto, esperemos que não seja esse caminho, isto é uma situação, enfim, de contingência, que também não nos diz aqui o diploma, que é excepcional e temporário, mas também não nos diz qual é o horizonte temporal em que isto é para aplicar. Agora, o que exigimos ao Governo, e nós iremos fazê-lo junto dos nossos sindicatos, é que nas empresas haja fiscalização efetiva, sobretudo nas empresas da área metropolitana de Lisboa e Porto, porque aí sim pode haver abusos. E aqui a ACT tem que ter uma fiscalização, uma atividade de imediata e rápida e eficaz. Nós, por nossa parte, já informamos os nossos sindicatos, que também informam os seus delegados sindicais, para fazerem chegar ao GT situações de abuso, situações de desregulação, que sejam de facto prementes, para nós levarmos aos conhecimentos das autoridades fiscalizadoras. E isto para nós é muito importante.
Obrigado, Sérgio Monte, por explicar aos nossos ouvintes os argumentos, os receios da UGT quanto a esta legislação laboral, alterações que hoje serão aprovadas em Conselho de Ministros e que permitem às entidades patronais impor alterações na organização do trabalho, nomeadamente no horário. As centrais sindicais fazem uma leitura da proposta do Governo que ela permite que o patrão possa decidir unilateralmente colocar um trabalhador em trabalho por turnos ou em trabalho noturno, uma das medidas que tem causado mais polémica. Termina aqui este Fórum TSF, onde analisámos esta proposta e tentámos também perceber que opinião têm os nossos ouvintes, sem ou não que, em nome da luta contra a Covid, seja aqui a desregular o mercado de trabalho.
Pronto, essa é a edição de Manuela Cássio com a produção de Fernando Oliveira.